Caras e caros colegas, creio que estamos em condições de iniciar a segunda audição. Eu começaria por saudar o Sr. Dr. Rui Pedro Correia Ramos Marques, que penso que já está a ver-nos e a ouvir-nos, e caso assim seja, gostaria que sinalizasse, por favor.
Bom dia.
Muito bom dia, Sr. Doutor. É um gosto recebê-lo, entre aspas, aqui na Assembleia da República. Iremos passar de imediato à audição prevista nos termos legais, agradecendo a sua presença e concedendo-lhe 10 minutos iniciais para fazer a apresentação da sua candidatura, após o que darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares, até 5 minutos para cada um deles, após o que o Sr. Doutor responderá pela ordem respectiva. Faz favor, Sr. Doutor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu não tenho imagem.
Não tem imagem.
Imagem. Eu estou a ouvir, mas não tenho imagem.
Então, vou pedir aos nossos serviços que façam um esforço, ainda que mais importante que a imagem seja a audição, e pelo menos essa está garantida. Mas o ideal era, de facto, podermos...
Estou a ver.
Já está a ver em condições, doutor?
Sim, estou a ver, sim.
Ótimo. Nós também. Então, vamos dar início então à audição, doutor. Saúde uma vez mais e dou-lhe com todo o gosto a palavra para, até 10 minutos, expor o que entender adequado sobre a sua candidatura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero começar por cumprimentá-lo a si e cumprimentar todos os senhores deputados presentes e na vossa pessoa também, de certa forma, o povo português que legitimamente representam. É-me pedido que, nesta breve introdução, comece por apresentar a minha candidatura, o que faço com o maior gosto. Por um lado, começando por frisar alguns aspectos do meu currículo, que penso que Vossas Excelências terão e que poderão analisar mais detalhadamente, e por outro também, de certa forma, falar de alguma motivação que me leva a concorrer a este cargo. Do ponto de vista curricular, vou começar por referir que atualmente sou Procurador-Coordenador da Secção de Investigação e Prevenção da Criminalidade Penitenciária no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Como sabe, o DCA é um órgão central do Ministério Público, coordena a investigação a nível nacional, e dentro desta estrutura existem várias secções. Na secção que eu tenho o prazer de coordenar, fazemos a investigação sobretudo de criminalidade tributária. Quando falamos de criminalidade tributária a este nível, estamos a falar de criminalidade tributária grave, muito grave, transnacional, internacional, cometida sobretudo de forma organizada, também com recursos a meios informáticos. A nível dos tributos em causa variam, poderão estar todos os mais comuns, IRS, IRC, IVA, mas também temos inquéritos em que se investigam os impostos especiais de consumo. Tivemos, desde logo, alguns inquéritos relativos a produtos petrolíferos e atualmente também temos inquéritos relativos a produtos de tabaco, enfim, e também relativos a álcool, que são inquéritos que já investigamos. A nossa missão, ou dizer, o cabal desempenho da nossa missão, força-nos, de certa forma, a dominar a cooperação judicial internacional, porque este tipo de investigações, pela sua própria natureza, não é possível de ser levado a cabo sem recurso aos instrumentos de cooperação judicial internacional. Desses instrumentos, destacaria a nível europeu, a Eurojust, enquanto entidade coordenadora de cooperação internacional e facilitadora de cooperação internacional entre os Estados-membros, salientar entre os Estados-membros e não só, também Estados associados com este evento, como é o caso da Suíça e da Noruega. E esta entidade é muito importante. É importante porquê? Porque nos permite efetuar diligências de prova noutros Estados. Tivemos ainda recentemente a possibilidade de levar a cabo operações que envolveram a realização de diligências de aquisição de prova simultaneamente em países tão diversos como a Alemanha, a Inglaterra, a Letónia, enfim, para dar apenas um exemplo. Portanto, temos esta faceta da cooperação judiciária internacional. Por outro lado, temos também uma larga experiência de cooperação com os órgãos de polícia criminal que mais diretamente atuam nesta área. E esses órgãos, nessa área tributária, que é o que estou a falar neste momento, serão naturalmente a autoridade tributária, desde logo, ao nível quer das direções de finanças locais, quer também ao nível da direção de serviços antifraude e aduaneira, na área de competência que está reservada e, sobretudo, também na Direção de Serviço de Mediação da Fraude e Ações Especiais, também na área da esfera de sua competência, articulando diretamente com este OPC a nível da autoridade tributária. Também trabalhamos diretamente, muito perto, com a GNR, designadamente através da Unidade de Ação Fiscal da GNR, e aqui fazemos a dois níveis. Em primeiro lugar, a nível de competências próprias, na medida em que esta unidade tem competências de investigação próprias muito significativas e tem desenvolvido uma ação muito significativa de investigação criminal, e também a nível de cooperação em outras investigações, em que é necessário, por exemplo, apoio tático, apoio logístico, apoio operacional, e a Unidade de Ação Fiscal da GNR dispõe, efetivamente, de recursos que outros OPCs não dispõem, e, portanto, tem-se manifestado como uma entidade muito colaboradora e muito importante na prosecução da investigação da criminalidade tributária em geral. A nível dos OPCs, trabalhamos nesta principalmente com estes dois, pese embora a Polícia Judiciária não seja de ser esquecida aqui, na medida em que, por força da lei de abolição da investigação criminal, dispõe de competência investigatória em matéria tributária, que é bastante relevante, inclusive também em inquéritos pendentes neste departamento, em que essa polícia intervém de forma muito ativa nesta matéria. Fazemos ainda uma cooperação a nível do Ministério Público, naturalmente, portanto, nós cumprimos não só desenvolver diligências nas diversas comarcas, fisicamente nas diversas comarcas, como também preparar e levar as nossas investigações, quando seja o caso de serem acusadas e posteriormente pronunciadas, fazer uma correta integração dessas investigações em audiência de julgamento, para o que articulamos naturalmente com todo o Ministério Público a nível nacional, dependendo da comarca onde o processo venha a ser distribuído e julgado. Temos também processos com competência deferida pela PGR, que à partida não seria da competência judicial, mas porque algum motivo existe, pela sua complexidade, pela sua dificuldade de investigação, a Procuradoria-Geral da República defere o judicial por competência para a investigação, e nessa medida nós desenvolvemos a investigação com qualquer juiz que seja. Nestes casos, estamos a falar de processos que sejam de Lisboa, de Porto, de Évora, será de algum sítio em concreto, algum sítio específico, e nós iremos lá naturalmente dar a nossa resposta ao investigador. A nível da secção que coordeno, será este o âmago das minhas funções, mas não são as únicas que exercem o judicial, e efetivamente também tenho, antes de ser coordenador de secção, desenvolvi investigações relacionadas com crimes de corrupção, crimes de peculato, também muito importante, crimes com fundos europeus de investimento, o chamado FEI, e portanto tenho alguma larga, posso dizer assim, experiência em investigação nisto que nós chamamos em geral de criminalidade económica ou financeira, e dentro desta também não só na comunidade tributária, pese embora seja essa a minha área de especialização, mas também na demais criminalidade em causa, e que se poderá subsumir àquele conceito que se chama de relativa criminalidade, relativa à proteção dos interesses financeiros da União Europeia, e que não se resume apenas ao livro, podemos também aqui, penso eu, incluir casos de contrabando, uma vez que esta criminalidade afeta também as receitas da União Europeia, e não nos podemos esquecer que uma fonte de receitas são as receitas derivadas da quota aduaneira comum. Para além do DCAP, tive experiência no DIAP Lisboa, onde exerci funções, na secção dedicada à comunidade tributária e também dedicada a bolas. Para além disso, tive outras comarcas, tive uma comarca de Sintra, onde tive a possibilidade de investigar crimes de criminalidade grave e violenta, incluindo o tráfico de droga, enfim, toda uma comunidade diversa desta, mas onde se incluía também a comunidade fiscal. Tive também a possibilidade de trabalhar na área social, que é uma área que me é muito aplicada. Trabalhei na violência doméstica, trabalhei com comunidade sexual, foi onde conheci pessoas muito interessantes, muito trabalhosas, e que demonstraram que, de facto, a falta de meios não é desculpa para tudo, porque com pouco conseguem efetivamente fazer muito. Tive a possibilidade de ter uma experiência internacional, estive em Timor-Leste, onde exerci funções como procurador coordenador da área de corrupção a nível nacional desse território. Foi também uma experiência bem elucidativa da necessidade de combater a criminalidade económica financeira, na medida em que, sendo um país jovem, não é? está ainda tem muito por fazer, ainda tem algum caminho por percorrer, pese embora já tenha estado lá em 2009-2010, Mas penso que, apesar dos esforços, ainda haverá algum caminho para trilhar nesta vida. O meu currículo também conta ainda com algumas ações de formação. Tive o prazer de colaborar com o SES, que é a formação a mestrados, não só enquanto mestrado formador na comarca de Sintra, mas como orador convidado em diversas ações de formação nos centros judiciários. Também foi grato participar em ações de formação dirigidas à GNR e outras ações de formação em geral. Participei e consta também no currículo que poderão detalhadamente analisar. Tenho também colaborado com a Rede Judiciária Europeia a nível da recepção de mestrados para troca, para intercâmbio. Aqui não se trata de formação, trata-se de intercâmbio, recolha de experiências. E também colaborei com o projeto PROTAX, um projeto da Universidade de Coventry, que visa recolher as boas práticas para a investigação de comunidade europeia na União Europeia, e que congrega uma série de países e instituições. Por exemplo, a Polícia Judiciária faz parte também deste projeto e é. Penso que o meu currículo estará resumidamente apresentado. A minha motivação assenta sobretudo na ideia que tenho de que o exercício de funções de mestrado prende sobretudo com o colaborar para fazer justiça de forma igual e fazer justiça de forma igual para todos. É esta a missão do mestrado e é nesta missão que eu me revejo. Penso que neste momento o Estado está a abdicar de uma parcela muito significativa das suas competências. Falo em pé de igualdade com os demais Estados-membros que aderiram à Procuradoria Europeia, mas é bom sempre ter em mente que a proteção dos interesses da União Europeia, os chamados PIMs, interesses financeiros, não diz respeito apenas à União Europeia, porque efetivamente, quando há uma mobilização do Fundo Europeu, essa mobilização reflete-se não apenas no orçamento comunitário, mas sobretudo na comunidade a que ele se destina e que fica privada do objeto do fundo, do serviço que o fundo deveria prestar, ou do bem, ou da infraestrutura que o fundo deveria criar. Estou motivado para estas funções, estou consciente da responsabilidade a elas inerentes, sei as dificuldades processuais, investigatórias e outras que se podem colocar, mas entendi concorrer a este posto por sentir que posso dar um contributo na criação desta nova instituição.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Ramos Marques. Vamos passar de imediato à colocação de questões. Darei em primeiro lugar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que intervirá através da Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Quero cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Senhor Procurador Rui Marques. Quero felicitá-lo pela sua candidatura, pelo currículo que apresenta e agradecer esta sua intervenção inicial, as informações que nos prestou sobre as funções que tem desempenhado, porque são de facto informações muito úteis para o objetivo desta audição, que se realiza, como o Senhor Procurador muito bem sabe, no exercício das competências da Assembleia da República de acompanhamento, apreciação e pronúncia do processo de construção europeia. Senhor Procurador Rui Marques, com este processo de cooperação reforçada que está na base da criação da Procuradoria Europeia, a União procura de facto uma proteção mais eficaz contra as infrações penais que atingem os seus interesses financeiros e falo num regime de competências partilhadas com as autoridades nacionais e em estreita relação também com o Eurojust e o OLAF. Há no trabalho da Procuradoria, em primeiro lugar, uma dimensão europeia, mas, como aliás o Senhor Procurador acabou de referir, há também uma dimensão nacional importante, associada à dupla repercussão, dessas infrações no interesse nacional, que é penalizado sempre que há uma apropriação ou um desvio da utilização dos fundos do fim a que se destinavam. E há também, ou afeta também, a percepção dos cidadãos sobre estas questões e a sua confiança nas instituições. Nós sabemos que a boa administração da justiça é um fator crítico para esta confiança. No caso concreto da ação da Procuradoria, prossegue-se o objetivo imediato de zelar pelos interesses financeiros da União, mas esses interesses são expressão de algo mais vasto que apela aos cidadãos europeus, também na condição de cidadãos nacionais, e que se prende com o seu contributo para a construção do coletivo, que acaba por ser colocado em causa perante fenómenos como o branqueamento de capitais, a corrupção, a apropriação ou desvio, a apropriação ilegítima ou o desvio de fundos. Tendo isto em conta, Sr. Procurador, e considerando ainda a dimensão transfronteiriça que o trabalho da Procuradoria integra, eu gostaria que nos falasse da mais-valia que entendo que o seu currículo constitui para esta dimensão das funções a que se candidata, atendendo também à componente de cooperação interinstitucional ao nível da União e ao nível nacional. E gostaria também que nos falasse do papel que a Procuradoria Europeia pode, na sua opinião, desempenhar no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições e do contributo que o Sr. Procurador entende que poderá dar no exercício das funções de Procurador Europeu delegado. E agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e as suas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou de imediato a palavra ao Senhor Procurador para responder.
Sim, muito obrigado. Estão-me a ouvir?
Perfeitamente, faz favor, Sr. Doutor.
Ok, muito obrigado. Senhor Deputado Isabel Rodrigues, meus cumprimentos e agradeço desde já as questões formuladas, que são bastante pertinentes e que eu próprio formulei a mim mesmo antes de proceder ao concurso. Portanto, sim, a Procuradoria Europeia bem nasce deste conceito de cooperação reforçada, mas esta cooperação reforçada tem um lado da moeda que não é preciso, a que não podemos estar ileso, que será justamente o depósito da confiança dos cidadãos, máxima dos cidadãos desta feita, na construção do projeto europeu. E, portanto, isso coloca especiais responsabilidades à Procuradoria Europeia, no sentido de não defraudar as expectativas, porque é preciso levar em conta que atualmente estes interesses estão a ser defendidos a nível nacional e, portanto, não estão desprotegidos. E, sendo protegidos a nível nacional, só fará sentido ditar à Procuradoria Europeia se isso puder constituir uma mais-valia para a proteção desses interesses. Perguntam-me porque é que, com base no meu currículo, eu entendo que tenho essa capacidade. Posso responder, por um lado, a nível da cooperação internacional, na medida em que, como referi, tenho larga experiência em cooperar internacionalmente, no âmbito das minhas investigações, e serão o objeto, as investigações que eu conduzo e também aquelas que eu conduzi fazem parte do objeto dos crimes de catálogo, que irão ser investigados pela própria Europeia. Mas também pela minha integração no sistema nacional. Eu acho que aquilo que a própria Europa necessita, em primeiro lugar, é de se integrar no sistema nacional. E eu penso que posso contribuir para isso, por ser conhecedor do sistema judiciário nacional, ser conhecedor do sistema policial nacional, o que não nos enganemos, é absolutamente essencial. Aliás, diria mesmo que é crítico, seria a primeira parte em que a própria Europeia deveria investir, seria na sua apresentação junto às entidades que efetivamente têm o poder de conduzir as investigações, que têm os meios logísticos e têm também o conhecimento. Penso que essa a minha relação com os órgãos de polícia criminal portugueses, tem a nível da Polícia Judiciária desde logo, com a qual interajo há largos anos, em diversos tipos de criminalidade, pois com a autoridade tributária, com a Unidade de Ação Fiscal e também com a PSP, porque não nos esquecemos que, embora a PSP não seja um ator relevante nestas matérias, ela investiga realidades criminosas que têm muitas vezes um reverso fiscal, e portanto nós chegámos a ter equipas de investigação constituídas com o PSP justamente para investigar o reverso fiscal da atividade violenta sobre que a PSP esteve a investigar, e portanto esse é um fator de relevo. A Procuradoria Europeia é chamada, aliás, a Procuradoria Europeia, eu não diria assim, diria que a União Europeia é chamada neste momento a dar um exemplo daquilo que é a aposta no projeto de construção europeu. Porque a Procuradoria Europeia é uma nação da União Europeia. É uma instituição atualmente, tal como é a Comissão Europeia, tal como é o Parlamento, faz parte do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E, como tal, sejamos claros, se a Procuradoria Europeia não for dotada dos fundos, como atualmente parece ser o caso, dificilmente poderá levar a cabo a sua missão. E se depois me for perguntar alguma questão de uma das dificuldades, eu poderei dizer que, efetivamente, antecipando desde já, não será com quatro procuradores europeus delegados que a Procuradoria Europeia irá desenvolver a missão que está a ser desenvolvida nos moldes atualmente em Portugal. Será necessário aqui um investimento de recursos e um investimento mais. Penso que sim, a Procuradoria Europeia, se for votada a sucesso, se tiver o investimento necessário da parte das instituições europeias e também contando com a colaboração dos Estados-membros, eu penso que não, nesse aspecto Portugal irá colaborar, tal como todos colaboraram e irão colaborar, será efetivamente um sinónimo de reforço da confiança do projeto.
Muito obrigado, Sr. Procurador. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que, tal como sucedeu na audição anterior, repartirá a sua intervenção por três senhores deputados. Senhora Deputada Isabel Meireles, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Procurador Rui Ramos Marques, pela exposição que nos trouxe aqui, pela motivação, e agradecer antecipadamente, as respostas que, vão ser, as às minhas perguntas, que vão ser exatamente as mesmas que fiz ao candidato anterior, como o Sr. Procurador dizia há pouco, fazer justiça igual para todos. Portanto, no princípio de equidade, coloco-lhe exatamente as mesmas questões. Começando por referir que a Procuradoria Europeia é uma instituição da União Europeia absolutamente independente, que tem como atribuições e competências inquirir e exercer a ação penal relativamente a crimes contra o orçamento da União Europeia, como a corrupção e a fraude, inclusive é de caráter transnacional. Sabendo nós que os procuradores europeus delegados deverão desempenhar as suas funções sob a supervisão do Procurador Europeu, pergunto como é que se sentiria receber instruções do Procurador Europeu português José Guerra, cuja designação, como sabemos, está envolta no manto de suspeição, de fraude, justamente num organismo que foi criado para a combater. E saber também, segunda questão, a opinião do Sr. Procurador, porque é que a Procuradoria Europeia é necessária, já que temos o OLAF, temos o Eurojust, temos o Europol, de algum modo também o Tribunal de Contas Europeu. Não será que estes organismos todos acabam por se atropelar uns aos outros e tornar ineficaz toda a ação que se pretende com a Procuradoria Europeia? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Procurador Rui Marques. Felicito-o pelo currículo que li com detalhe e pormenor e começo por só salientar que na última página há naturalmente aqui um erro de datilografia em que, na referência em outros conhecimentos, diz que participou como oradora e, portanto, há um A a mais. E, naturalmente, para futuras referências, fica a precisão. Sr. Doutor, em relação à questão substantiva que aqui nos traz, o Tribunal de Contas Europeu tem realçado que os relatórios finais produzidos pelo OLAF muitas vezes não contêm informação suficiente que suporte as ações conducentes à recuperação de eventuais verbas que tenham sido indevidamente utilizadas e não para o fim a que se destinavam. Neste sentido, obviamente, que o Tribunal de Contas Europeu considera a criação da Procuradoria Europeia uma mais-valia pela ação, pelo reforço desta intervenção que ela irá naturalmente trazer. A questão central aqui que gostaria que abordasse é como é que vê a interação, a articulação entre as polícias de investigação criminal em cada Estado-membro, no caso em Portugal, e a relação com o Procurador Delegado, que, naturalmente, estando fora da estrutura do Ministério Público e tendo esta organização paralela, como é que vê as relações de articulação hierárquica e funcional que não introduzam ruído, mas que sejam, pelo contrário, vantajosas na persecução dos objetivos da investigação que cabem ao Procurador Delegado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Rui Ramos Marques, Felicito pela sua candidatura e a questão que lhe vou colocar é idêntica à que coloquei ao Dr. Gerranito, o anterior candidato. Gostaria que comentasse, Sr. Dr. Rui Ramos Martins, o facto de apenas 50% dos factos que são apurados no âmbito dos inquéritos elaborados pela OLAF e que depois são comunicados aos Ministérios Públicos Nacionais conduzirem a acusação. Por sua vez, esta percentagem varia consideravelmente entre os diferentes Estados-membros. Há Estados-membros com níveis mais elevados de acusação em função daquilo que recebem da OLAF e outros que, pelo contrário, têm taxas que levam à dedução da acusação extremamente baixas. Como é que o Soutor comenta esta realidade e estes factos? São a pergunta que são as questões que lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Procurador tem agora até 5 minutos para responder a este conjunto de questões formuladas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Procurador.
Muito obrigado. Irei então procurar ser breve, pese embora as questões e o seu teor não convidem a tal brevidade. Sr. Deputado Zé Paulo Meireles, agradeço os seus cumprimentos e retribuo também os seus cumprimentos. E, portanto, começando pela sua primeira pergunta, relativamente à questão da independência e exercício da ação penal sobre a orientação do Dr. José Guerra. É sabido a polémica que está... Estão-me a ouvir?
Estou perfeitamente, faz favor.
Peço desculpa. É conhecida a polémica que está instalada e sobre a qual, naturalmente, a maneira de pronunciar, na medida em que, inclusive, terá sido instalado um processo criado pelo órgão dos advogados e, portanto, é matéria sobre a qual, seguramente, não devo pronunciar. Devo, entanto, dizer que... Em relação ao Sr. Procurador José Guerra, posso informar que já trabalhei com ele anteriormente, enquanto ele estava no Eurojuste, e não tenho nenhuma razão de queixa, como não tenho nenhuma razão de queixa, do trabalho que já desenvolvi com algum dos outros candidatos ao cargo de Procurador Europeu. O que eu sei, no entanto, é que a ação do Procurador Europeu do lugar está muito limitada e é muito escrutinada. É muito escrutinada não apenas pelo Procurador Nacional, mas sobretudo por uma Câmara, que tem pelo menos 3 elementos, e onde o Procurador Nacional se integrar é apenas um deles. Portanto, eu penso que a independência do Procurador Europeu do Gado estará sempre. Além de mais, existem normas no regulamento que é diretamente aplicável, o regulamento da Procuradoria Europeia, em que, por exemplo, uma delas diz que se o Procurador Europeu do Gado quiser dizer uma acusação, a Câmara dificilmente, ou se não será praticamente impossível, determinar o arquivamento. Tem a possibilidade de advogado, o Procurador Europeu, delegado, pode solicitar essa advocação, se não concordar com as instruções que vierem a ser recebidas. Eu penso que a Procuradoria Europeia, o quadro institucional da Procuradoria Europeia, como qualquer quadro nacional que seja tomado a qualquer Estado-membro, deve responder a todas as questões que se possam colocar no seu seio, sejam a nível de conduta dos participantes, espero que se eu próprio praticar algum ato que não seja correto do ponto de vista das funções para o qual sou designado, que o sistema tenha uma forma de responder e de responsabilizar, se for o caso, pela prática de tal ato. Portanto, não vejo que seja, do ponto de vista da independência, não vejo que seja um óbvio é que determinada pessoa ocupe determinado lugar, uma vez que a própria Europeia será seguramente superior na sua tutorial, e isso há muito mais, a Procuradora-Geral Laura Cogesi terá sempre uma última palavra a dizer, bem como aqueles que substituem. Penso que terei respondido a primeira parte da sua questão. Porque é próprio necessário, é próprio de Europeia, se existe o OLAF, se existe o Europol, etc. Bom, e respondo aqui também à pergunta do Sr. Deputado Sérgio Marques, a quem aproveito também para cumprimentar, na medida em que é referido aqui o OLAF e a questão da percentagem das acusações relativamente às informações. Montem ao lado, como sabemos, o organismo de luta antifraude da União Europeia é uma entidade de cariz administrativo. Faz inspeções e depois comunica os atos às autoridades judiciais. Podemos comparar no âmbito culinário, à vez a uma inspeção tributária, feita ao nível do recebível, que depois dará ou não origem ao processo criminal. O facto de haver uma inspeção tributária, ou no caso uma autoridade objetiva por parte do OLAF, não significa naturalmente que a mesma seja replicada na totalidade do processo criminal, por ser este mais garantista. E, portanto, isso poderá justificar algum tipo de desfazamento relativamente ao número de acusações. A própria União Europeia faz sentido justamente para vencer o caráter administrativo do OLAF. A Europol, digamos, faz, não é propriamente uma polícia, é um órgão em que faz uma coordenação de polícias, faz uma coordenação também de informação, nunca poderia exercer a ação penal nos Estados-membros, principalmente aos indivíduos que são denunciados, e a Eurojust também não tem essa vocação. É verdade que só a própria União Europeia estará em boa posição para proceder à investigação destes crimes. Mas não deixa também de ser verdade o seguinte, que é se a senhora deputada tem alguma razão. Se a própria União Europeia é criada para a comunidade transnacional, a verdade é que depois foi tomada uma decisão de investigar crimes puramente nacionais. E, portanto, nessa medida, perguntamos em que é que a própria União Europeia pode trazer algum benefício àquilo que está instituído, e é justamente aquilo que eu referi na minha intervenção. Terá que o trazer naturalmente, só tem haver algum descrédito. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Nunes, também aproveito para o cumprimentar. E sim, isso é salientar a importância da questão que me colocou, da interação das polícias, dos nossos polícias, sabemos isso, a questão dos órgãos de polícia criminal nacionais com os próprios desafios voluntários. É uma questão focal, eu comecei por dizer isso. Penso que estão em condições, não pessoalmente, naturalmente, mas pelo conhecimento que tenho do quadro a nível da lei da admissão de prescrição criminal, a nível da estrutura orgânica de cada órgão de polícia criminal que existe em Portugal. Particularmente dentro dos vários que existem, estes que são os três principais, digamos, a Polícia Judiciária, no âmbito dos FEI, a Autoridade Tributária e a Ação Fiscal no âmbito da Comunidade Tributária e a Polícia Judiciária também no âmbito da Comunidade Tributária, sempre que a sua competência, nos termos legais, assim o permita. Esta interação é fundamental. Se não houver uma resposta por parte da Polícia Criminal, a própria Europeia não terá sucesso. Portanto, aquilo que eu diria, e reafirmo o que já disse anteriormente, a primeira missão da própria Europeia, a meu conselho, seria a de intervir junto dos órgãos de polícia criminal para determinar os procedimentos de articulação e os procedimentos de investigação, que serão, depois poderei aprofundar isto, não haverá tempo, serão muito complexos, tendo em conta o tipo de hierarquia, o tipo de comunicações que serão necessárias observar na sua atuação.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Ramos Marques. É agora a vez de o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda intervir, razão pela qual dou a palavra à Sra. Vice-Presidente Fabiola Cardoso. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que contribuem com o seu trabalho para esta audição, agradecer a presença do Procurador Rui Marques, felicitando desde já pela apresentação que realizou. Após o processo conturbado que foi a nomeação do José Guerra como Procurador Europeu, ouvimos em audição na Comissão de Assuntos Europeus os candidatos e as candidatas propostos pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu Delegado à Procuradoria Europeia. Os Procuradores Europeus Delegados são designados pelos Estados-membros e nomeados pelo Colégio dos Procuradores Europeus, sob proposta do Procurador-Geral. Estes Procuradores têm de ser Procuradores do Ministério Público ou Juízes no Ativo. Assim, gostaria de formular 5 questões muito concretas ao candidato que ainda não foram colocadas aqui por outros grupos parlamentares. Primeiro, reúne todas as condições e requisitos legais para exercer o cargo de Procurador Europeu Delegado para o qual é proposto pelo Governo? Segundo, existem no seu currículo ou carta de motivação quaisquer lapsos ou omissões que sejam significativas para o processo em curso? Terceiro, considera que o seu nome é a melhor escolha possível para este cargo? Se sim, porquê? Quarto, é seu entender que o processo de nomeação dos procuradores à Procuradoria Europeia assegura a sua independência face aos Estados-membros e a outros interesses financeiros, garantindo que podem cumprir devidamente as suas atribuições? E, por último, tem algumas outras declarações que gostasse de fazer a esta Comissão Parlamentar? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Dr. Rui Ramos Marques para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Fabiola Cardoso, muito obrigado pelas suas questões. São 5 ao todo, eu irei tentar responder a cada uma delas. Em primeiro lugar, relativamente a se têm as condições e se criam os requisitos, eu julgo que sim. Daquilo que saiu no aviso de concurso que foi publicitado pelo Conselho Superior do Ministério Público através do SIM, que é o Sistema de Informação do Ministério Público, penso que tenho os anos de atividade, que tenho a experiência e, portanto, do ponto de vista formal, penso que a minha candidatura, digamos assim, é admissível. A lápis no currículo, tenho um, pelos vistos, que desde já agradeço ao Sr. Deputado Paulo Muniz, a correção de lápis, em que estará no feminino, uma parte do livro está no masculino, mas quero garantir que tudo que consta no meu currículo corresponde a factos que pratiquei, a processos que conduzi, a formações que dei e a formação que recebi. Não vejo que conste nada no currículo que não seja rigorosamente o espelho da verdade no meu percurso profissional. Relativamente à terceira questão, se o meu nome é a minha escolha, seguramente não será. Não tenho problemas nenhums em dizer isso. Não posso passar por cima de nomes de mercado, Luís de Mercado, Jorge Rosário Teixeira, João de Melo, Vitor Magalhães. Enfim, o meu nome é o nome que está em cima da mesa. Penso que será, naturalmente, penso que será uma boa escolha. Mas não tenho pretensão de maneira nenhuma de ser a minha escolha. É Ana da Guerra, enfim, tantos nomes que poderia citar aqui, mas já sabem, muitos nomes. O meu não será seguramente o melhor. Será neste momento possível, mas penso que, pelo menos, procurarei de ainda assim dar conta do recado. Relativamente à questão se o processo de seleção assegura a independência, o processo de seleção resulta de uma negociação entre Estados-membros, não é? Portanto, eu penso que o processo deverá, por princípio, assegurar toda a transparência e a independência dos Estados. A independência penso que é assegurada pelo Estatuto. É? E salientar que há aqui uma diferença relativamente ao Ministério Público Português, porque o Ministério Público Português, nos termos constitucionais, causa de autonomia, e a própria VP, nos termos do regulamento, que é infraconstitucional, mas supralegal, fala em independência. E aqui, digamos, penso que o próprio europeu terá melhores, ainda melhores condições, porque não vejo que o Ministério Público Português esteja lá uma forma condicional, mas terá ainda melhores condições para, pelo menos desse ponto de vista, exercer as suas funções. Finalmente, se tem alguma declaração final sobre algo que não tenho de sim, gostava de, se me permitir dar algum tempo, talvez uns 3 minutos, gostaria de alertar algumas situações. A própria União Europeia, tal como está neste momento, sofrerá algumas dificuldades. Eu gostaria de pensar, por exemplo, só numa questão da compatibilidade das agendas, havendo dois procuradores europeus para todo o território da comarca de Lisboa, que abranja, perdão, do Distrito de Lisboa, que abranja Açores e Madeira, e do Distrito de Évora, então estamos a falar de todo o sul de Portugal e Ilhas, haverá certamente incompatibilidade de agendas entre os senhores juízes, que irão fazer os julgamentos, os senhores advogados, e será um óbvio que será difícil de ultrapassar. Também penso que é importante manter-se na Procuradoria Europeia o princípio da especialização. Digamos, tratando-se de investigações altamente complexas, não é possível estar a fazer um julgamento, digamos, no Funchal e estar a fazer uma investigação, uma busca em Évora, como há busca em Évora, ou a despachar umas contas simultaneamente. Isto, quem conhece o sistema a este nível sabe que nós estamos a falar da comarca de competência genérica, onde é possível, digamos, assumir quer a tramitação dos inquéritos, quer a presença dos julgamentos. Há também uma questão que a própria União Europeia deverá pensar a nível da representação nos tribunais superiores. Portanto, não é possível também considerar que dois procuradores europeus delegados, ou quatro a nível nacional, obviamente, aos colegas que foram colocados na região norte, poderão assumir a representação do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Relação, do Tribunal da Primeira Instância, do Tribunal de Justiça Criminal, portanto, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, o sucesso da Procuradoria Europeia vai depender muito da forma como a própria Procuradoria Europeia encarar este desafio. Penso que a Procuradoria Europeia deverá inserir-se no Estado-membro de acordo com a tradição dos Ministérios Públicos de cada Estado-membro. Penso que em Roma a Procuradoria Europeia deverá ser romana e em Portugal deverá ser portuguesa, naturalmente. E também penso que é a obrigação dos Estados-membros não esvaziar de conteúdo a atuação da própria União Europeia e, dessa forma, deverão dar os meios, nomeadamente humanos, em votos próprios europeus, que possam permitir o sucesso da sua missão, chamando a atenção que no quadro atual que foi desenvolvido, do quadro próprio europeu, digamos, numa fase de instalação, será admissível, mas é impensável pensar que quatro procuradores europeus julgados irão assegurar aquilo que atualmente o sistema português assegura. E se assim fosse, e voltando àquela questão que já foi colocada, estaríamos perante uma resposta negativa à questão de saber se a Procuradoria Europeia trouxe alguma mais-valia. Nesse caso, naturalmente, que não teria. Mas eu estou a crer que a cooperação resultará, que a Procuradoria Europeia é um projeto que, estando instalado, estando ali no Tratado de Lisboa, o Tratado quase fundador de uma nova União Europeia, penso que não deixará de dar a resposta e que os Estados-membros não deixarão de colaborar nas suas possibilidades. E foi isso que me veio a concorrer, fazer parte de um projeto novo e criar algo que seja ao serviço do cidadão.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Ramos Marques. Não tenho pedidos de intervenção de outros grupos parlamentares. E, nestes termos, resta-me dar por encerrada esta audição, agradecendo ao Sr. Procurador Rui Marques os esclarecimentos que nos prestou e aos Srs. Deputados as suas intervenções.
Eu agradeço muito a oportunidade e desejo os melhores cumprimentos a todos e que todos fiquem bem de saúde.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Está assim encerrada esta audição e sugeriria agora aos caros colegas que fizéssemos um brevíssimo intervalo de 5 minutinhos para entrarmos na segunda parte da nossa reunião. Portanto, serão escrupulosamente 5 minutos mesmo.